Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
Pois bem, nenhum recado para dar, então vamos direto para as perguntas, porque são várias e eu possivelmente eu vá quebrar em dois vídeos, até porque eu vou ter alguns poucos dias de férias e vou estar impossibilitado de gravar vídeos durante o restante da próxima semana. Então vamos lá. A primeira pergunta aqui do Rafael Boscovitch, grande Rafael, autor do livro Satoshi, que é uma ficção sobre Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Liberdade. Recomendo que vocês leiam, é muito bacana, especialmente quem gosta de ficção, de drama, suspense, etc. É muito legal. Vou colocar até o link aqui, depois eu pergunto pro Rafael qual link ele quer que eu compartilhe. Mas é muito bacana e tem um personagem lá com um nome parecido com o meu. E então até agradeço ao Rafael pela singela homenagem. Mas vamos lá, pergunta do Rafael: você investe em FIIs, fundos imobiliários? Se sim, que tipo? Se não, por quê? Sim, eu invisto em dois, o KRNI 11 e o HGRU 11. São os dois que eu até comecei a investir faz pouco tempo, até por uma forma de diversificar investimentos. Eu estava muito concentrado em renda fixa, queria ter um pouco menos de renda fixa, falando aqui no Brasil. Então comecei a investir um pouco em fundos imobiliários. Vamos começar a fazer uma carteira de FIIs. Quem quiser saber mais, eu convido vocês a acompanharem o Marcelo Fai e também assistindo a conversa que eu fiz com ele já faz alguns meses. Vou colocar o link aqui em cima, ficou muito bacana. Aqui mais uma pergunta de gente famosa também, aqui a Renata Barreto, grande Renata. Ela aqui perguntando se estou investindo no setor de oil and gas, de petróleo e gás. Sim, eu sigo investido, eu falei sobre isso já faz um ano e pouco, quando eu comecei a aportar, e eu estou principalmente naquele ETF XOP, o Shop, lá fora, porque para mim dá uma exposição a várias empresas do setor. E por mais que nas últimas semanas tenhamos visto uma queda forte até, chegou a mais de 160 o ETF e caiu agora para 105, 110 dólares, por conta também da queda do petróleo, eu entendo que essa é uma queda mais do momento atual, com os temores de recessão global, que impacta petróleo sem dúvida, mas passada essa recessão, então talvez passado esse ano 2022, início de 2023, os problemas estruturais com o setor, que devem pressionar petróleo e derivados por mais tempo, por mais anos, eles não foram embora. Então, para mim, a tese continua de pé. E se cair mais o ETF, eu pretendo aportar mais em oil and gas. Aqui do Lucas Assunção: se pudesse fazer um intercâmbio hoje, para qual país iria, tirando os Estados Unidos? Depende muito do objetivo de cada pessoa, né? Se for intercâmbio para, por exemplo, estudante que quer aprender inglês, a ideal é ir para Inglaterra, talvez Irlanda, mas aí já é outro sotaque. Eu prefiro Inglaterra mesmo. Londres, sem dúvida, é uma baita cidade. Quem quiser uma cidade menor, tem Cambridge, Oxford, mas eu acho que eu iria para Londres, se eu fosse estudante. Se fosse a trabalho, também preferiria locais de fala inglesa, se eu não falasse inglês, para aprimorar a língua. Então, possivelmente Inglaterra também, talvez Irlanda, já que não posso colocar os Estados Unidos como destino. Eu acho que é isso. Talvez outro país, quem sabe Singapura, que também é uma economia forte, uma cidade-estado, se fala inglês, tem mandarim também, língua chinesa lá, então pode aprender duas línguas, talvez pode ser uma oportunidade. Mas eu preferiria destino de língua de fala inglesa. Eu até pensaria, antigamente eu teria falado até talvez Canadá, Austrália, mas com tudo que aconteceu no Canadá e Austrália depois da pandemia e toda aquela um autoritarismo em países que historicamente defenderam e preservaram as liberdades individuais, eu confesso que eu perdi um pouco até interesse em conhecer mais os países. Ainda vou conhecer, mas para intercâmbio talvez não fossem mais destinos prioritários. Aqui também uma do Lucas, que eu vou responder, que é importante. O que você acha da profissão de assessor de investimentos? É uma profissão importantíssima e todo o pessoal da Liberta Investimentos aqui, ó, temos. Este é o logo da Liberta Investimentos. Para quem não sabe, eu sou head de educação na Liberta. E a gente começou com uma um treinamento bem bacana, Academia Liberta, para formar novos assessores. E é uma profissão muito bacana, onde você aprende muito, tem contato com muitas pessoas e você tem uma função fundamental de que é assessorar o seu cliente, alocar o patrimônio que é fruto do seu trabalho. E isso realmente é uma tarefa que exige muita responsabilidade e muito cuidado, e você consegue aprender bastante também nesse processo. Então, para mim, é uma carreira espetacular. Aqui do Ricardo Prade: quais fatores influenciam de fato a taxa de juros real no Tesouro Direto? A taxa de juros real, vamos colocar aqui a que a gente vê nas NTNBs, aquelas que pagam a variação do IPCA. O que influencia? Vamos lá. Primeiro, a própria duração do título. Quanto mais alongado, em tese, maior deve ser a taxa de juros que o título paga. As taxas de juros reais lá fora, então a taxa de juros livre de risco, entre aspas, dos Estados Unidos, impacta também a nossa taxa de juros real. Aí as questões nossas domésticas. Incerteza sobre a trajetória do fiscal. Ah, vai ter mais descontrole fiscal, trajetória da dívida vai piorar, vai entrar talvez num momento de insustentabilidade, até dificuldade de rolagem da dívida. Tudo isso começa também a pressionar a taxa de juros real, que tem a ver com a solidez financeira ou a capacidade financeira do emissor, que no caso é o governo brasileiro. Então é isso. Aqui do Caio Capaldo: acredita numa hiperinflação e recessão severa no Chile por conta do cobre e câmbio? Não por conta do cobre necessariamente, assim. Até vamos colocar aqui do... Deixa eu ver como é que tá aqui a moeda do Chile. CLP, faz alguns dias que eu não vejo aqui, ó. Peso chileno, colocando na tela. Até teve uma leve queda aqui, ó. Peso chileno. Agora ali voltou para 9,70, chegou acima de 1.000 nesse último mês. Ó, uma queda forte. Acima de 1.000 pesos por dólar é a mínima do peso chileno. Do peso chileno. Agora, o cobre oscila de preço. É natural a economia e a moeda sentir essa oscilação do preço da principal pauta de exportação do país. Mas o que poderia causar uma hiperinflação no Chile, aí é uma questão fiscal, de expansão monetária, de destruição da moeda, que hoje não está contratada. Não dá para dizer. Nem a Argentina está próxima ainda de uma. Melhor, nem a Argentina está ainda numa hiperinflação, claro que ela está mais próxima, mas não é tão simples gerar uma hiperinflação. Então, mas uma recessão aí é mais provável, até por conta aí sim do cobre, mas hiperinflação não necessariamente. Recessão, ok, é natural, ocorre de tempos em tempos. Hiperinflação é um evento catastrófico para a economia e exige muito esforço, não é tão simples. E não acontece assim num ano. São anos de políticas equivocadas que culminam numa hiperinflação. Aqui do Jairo Schmidt, e elas começam com descontrole fiscal, expansão do gasto público, assistencialismo, privilégios e tudo mais que você sabe. Aqui do Jairo Schmidt Blaine: por que os globalistas de Nova York querem quebrar a economia mundial? Eu não diria que eles querem quebrar a economia mundial, eu diria que eles querem implantar a sua agenda, a elite globalista e aqueles líderes que que comungam da mesma visão de mundo e ideias e querem mais poder, querem mais controle, não necessariamente é quebrar a economia mundial. Talvez parte seja, até eu fiz um vídeo sobre a transição energética, porque muitas das políticas vão levar a isso. Tem um vídeo que eu estou devendo aqui para vocês, que é sobre o que aconteceu no Sri Lanka, que tem a ver com parte dessa pauta de transição energética, de ESG, porque houve um banimento de agrotóxicos ou de fertilizantes no país, uma insanidade, um crime contra os cidadãos do Sri Lanka. Mas isso aconteceu e foi um dos fatores também que levou o país a colapsar nos últimos dias, que a gente viu até o presidente fugindo do país e os cidadãos tomando o palácio presidencial, enfim, uma baderna completa. Mas eu diria que é isso. Então, as políticas da elite globalista, especialmente essa ambientalista catastrofista, visa poder, controle, e muitas das políticas acabam levando a uma economia mundial que não necessariamente quebra, mas que pode ter muitos problemas. Aqui do Emanuí. Já teve algum tempo, tá? Porque eu não quero passar demais hoje. 10 minutos, então vamos lá. Como perder o medo de operar no mercado? Mesmo operando há um bom tempo, ainda tenho receio. Eu diria para assistir o Stormer, grande Alexandre Volvax, porque ele fala muito sobre isso, não apenas ensina a operar, mas fala muito sobre a disciplina, a psicologia, como controlar as emoções quando se está operando. Ele, inclusive, tem um curso chamado Reabilitação para Traders, assim, é fantástico. Então siga o Stormer, o canal dele está aqui nas indicações de canal, no nosso canal. Aqui do Gabriel M. Pia. Com a diminuição do ICMS, é possível algum cenário de deflação aqui no Brasil? Sim, até os cálculos que os analistas têm, quem está prevendo a inflação de julho, é possível que a gente tenha deflação pelo efeito da queda do imposto. Mas aí, assim, não é... É efeito estatístico, claro, tem peso no bolso do cidadão, então é possível sim que a gente tenha deflação, mas ela seria pontual, não uma deflação nos próximos meses. Aqui uma... Imagino que seja um argentino, até porque está em espanhol a pergunta, do Giacomo Bonarda. Quando explota la hiperinflación en Argentina? Quando explode a hiperinflação na Argentina? Olha, o caso... Esse é outro vídeo que eu estou devendo, porque a Argentina, ela segue mais do mesmo, e com Cristina Kirchner de vice, Alberto Fernandes de presidente, são as mesmas políticas. Pediu demissão o Martin Guzmán, que era o ministro de Finanças, ministro da Fazenda, que estava neste posto, e que tinha uma relativa preocupação com o controle fiscal, de não desarranjar por completo e sair do controle. E agora entrou a Silvina Batakis, que é uma marxista e que... E tem as piores ideias possíveis, é mais expansão fiscal, que vai gerar mais inflação. O câmbio não para de depreciar, no paralelo já está em quase 300 pesos por dólar. Vejam só, 300 pesos por dólar. Eu lembro quando eu estive na Argentina em 2014, era 6, 7 pesos por dólar. 2014, agora está em 300. Isso destrói o país e gera muita pobreza para todo mundo. É um desastre, mas hiperinflação... A inflação anual agora bateu um pouco mais de 60%. O termo técnico arbitrariamente definido para hiperinflação é acima de 50% ao mês. A Argentina está longe disso, mas está caminhando para uma inflação que, assim, debilita muito a economia e só gera pobreza e mais desigualdade ainda. Aqui do Diego Curti Romero. Mestre, na economia, quando há inflação, a moeda cai? A moeda cai. Por que, ou como nos Estados Unidos, o dólar está vendo o oposto? Pelo seguinte, eu acho que eu comentei sobre isso em algum vídeo recente, mas, em síntese, a diferença da maior parte dos países para os Estados Unidos e o dólar é que o dólar é a moeda mundial. E em momentos de recessão, em momentos de instabilidade, em momentos agora até de aperto monetário, o dólar acaba sendo buscado como refúgio, ele tem um juros maior que a maior parte das reservas mundiais, então, em relação a outras moedas, o dólar se fortalece, mas ele também tem uma inflação. Então, hoje o que nós temos é todas as moedas perdendo poder de compra. Essa é a taxa de inflação. Mas elas entre si perdem poder de compra com uma velocidade diferente, em maior ou menor grau. Então elas, comparando entre si, o quanto que cada moeda perde valor entre elas, também varia. Agora o dólar está subindo, mesmo que internamente haja uma inflação nos Estados Unidos. Então esse é o motivo. Em economias emergentes especialmente, costuma haver inflação junto a depreciação de câmbio anda junto com a inflação e vice-versa. Mas não necessariamente isso pode ocorrer. O Brasil, por exemplo, teve de 2010 até 2012 uma taxa de câmbio relativamente forte. 2011 chegou a R$1,54 por dólar. E ainda assim nós tivemos uma inflação positiva. Então, não necessariamente as coisas sempre andam juntas. Muito bem, aqui é do... Vamos ver o tempo. Boa. Aqui é do Thiago Vilar. Ações. Ficar posicionado e aguardar ou se manter investindo foco no touro de longo prazo? De longa duração. Acho que é o mercado em alta, né? O bull market. O... Eu acho que o importante é fazer, primeiro, ter uma definir a sua alocação ótima, quanto que você quer determinar para ação, quanto para renda fixa. E se você não tem essa alocação, vai executando ela ao longo do tempo também, aquela estratégia de preço médio. No momento atual, acho que ainda tem muitas variáveis e eventos adversos para a economia global que devem repercutir no preço das ações. Aperto monetário está longe de acabar, tudo isso não está devidamente precificado. Então a gente pode ter ainda quedas maiores, essa é a minha expectativa. Certeza que isso vai acontecer? Eu não tenho, por isso eu também estou posicionado em bolsa, mas não estou ainda aumentando aportes, eu ainda prefiro esperar um pouquinho mais. Quem não quer tentar cravar fundo, pode fazer aportes ao longo do tempo também, então mantenha a consistência, até porque a bolsa já caiu bastante, então oportunidades já apareceram. Aqui do Tony Carlos. Com essa crise energética na Europa, a tese de urânio fica mais consolidada? Pois então, a tese de urânio, ela... Sem dúvida que ela foi mais consolidada agora. Até porque na Europa acabaram de classificar urânio e gás natural como energias verdes. Então, está dentro do... aceitável e recomendável para os países utilizarem como fontes que ajudam a combater a mudança climática, e corretamente, honestamente. Então, sim, ela foi ajudada. Mas assim como a gente está vendo queda de petróleo e queda de outras commodities energéticas nesse momento, nas últimas semanas, o urânio também foi bastante pressionado. Mas a tese em si segue intacta. Aqueles... O profundo descasamento entre demanda pela commodity e oferta dela continua estabelecido, o cenário não mudou. Quem quiser assistir novamente a última conversa que eu fiz com o Marcelo Lopes, vou colocar o link aqui em cima. Então tudo isso, sim, se mantém. E a crise energética na Europa, sem dúvida que ajudou a até trazer uma consciência maior sobre a importância do urânio e da energia nuclear. Aqui do Vitor JPS, uma recessão mundial vai ser inevitável? Uma recessão mundial, primeiro, recessão é natural. A economia anda em ciclos. Ponto número um. Então, nesse sentido, ela é inevitável. Em algum momento. A recessão agora mundial, ela é inevitável? Eu diria que por vários fatores, sim, especialmente na Europa. China, a gente está vendo, acaba sendo um fator negativo para vários países. E Estados Unidos, com sinais crescentes que pode chegar numa recessão. Mas inevitável no curtíssimo prazo, não é sempre uma inevitabilidade, mas é natural que as recessões ocorram e não é o fim do mundo. E se vai passar essa recessão, o mundo daqui a pouco volta a crescer novamente e teremos uma recessão daqui 5 anos de novo novamente. Então, elas tendem a acontecer, faz parte do ciclo da economia. Aqui do Bruno Catais, não consigo comprar muitos ativos todo mês por conta do tamanho do aporte. Como manter a diversificação? Talvez preferindo fundos onde o aporte mínimo caiba no seu bolso, seja renda fixa, seja renda variável, e há boas opções. Daqui a pouco entrando em ETFs também, normalmente os ETFs são valores unitários menores, então acho que essas são soluções. O que você acha de investir só em renda fixa? Tenho receio da renda variável por experiências negativas. Isso é muito importante. Até do ponto de vista de como a gente conversa com os clientes na Liberta, com os assessores, conversa com os clientes na Liberta Investimentos, é importante o cliente se conhecer. E muitas vezes você vai chegar na conclusão de que, por mais que haja ótimas oportunidades na renda variável, e longo prazo empresas tendem a se valorizar bastante, boas empresas, tem muita gente que não tem estômago para renda variável, não fica confortável com um investimento que pode oscilar muito de preço. Por mais longo prazo a tendência é de alta, aquele curto prazo, aquela volatilidade é intolerável para muita gente. Então você precisa se conhecer. E não há nenhum problema ficar só em renda fixa. Se você tem mais confiança e fica mais confortável com renda fixa, que você conhece, entende melhor o risco, sabe que não vai ficar oscilando pra caramba e tem aquele retorno não garantido, mas muito mais previsível, então fique com isso. Não tem por que você se aventurar em algo que tem mais receio, fica desconfortável. Então, o investidor precisa se conhecer e saber também qual é o seu estilo e filosofia de investimento. E não adianta, se você não tem estômago para renda variável, não entre. Não tem porquê, isso vale para qualquer outro investimento também. Não entre. Aqui do Anderson FH. Se a guerra acabasse hoje, como o mercado reagiria? Olha, se a guerra acabasse hoje, certamente teria imagino que teria um rally de alta até se fosse algo inesperado, e se fosse um cenário mais positivo do tipo a Rússia anuncia unilateralmente a saída, retirada das tropas da Ucrânia. Você acha que seria um cenário bem positivo? O mercado acho que reagiria positivamente, possivelmente as commodities que estão pressionadas hoje como petróleo e gás natural teriam queda forte. Imagino que a tensão hoje que existe entre Europa e Ocidente, OTAN e Rússia, diminuiria. Certamente deixaria a Alemanha mais suscetível a retomar relações normais com a Rússia e reiniciar o normal funcionamento do gasoduto, os fornecimentos de gás e tudo isso. Então acho que seria positivo para o mercado. Mas ainda assim, esse é um cenário pouco provável e, mesmo que isso aconteça, um cenário tão otimista assim, as sanções que foram impostas pelo Ocidente dificilmente seriam removidas instantaneamente. Então, muito disso permaneceria válido, em efeito, e o que acabou trazendo repercussões de preço, isolamento político, comercial e diplomático da Rússia, isso permaneceria por um bom tempo. Então, depende como a guerra acabasse, depende, sempre. Aqui do Thiago Sete Fontana, você acha que o Bitcoin já atingiu um fundo? Por vários indicadores, já está realmente num momento bastante negativo, mas como eu ainda acho que a correção que pode vir no mercado não está completamente precificada, mercado em geral, e eu acho que o Bitcoin poderia, sim, ter quedas para frente. Mas, para quem está olhando longo prazo, por vários indicadores, já está nos níveis mais pessimistas e negativos. Ou seja, seria momento de iniciar aportes. Aqui mais duas, e aí eu vou encerrar, já temos 23 minutos, até porque eu estou com pouco tempo, acho que eu não vou conseguir fazer dois vídeos, mas enfim, vamos lá. Quais os melhores ativos para se posicionar considerando uma eventual vitória da esquerda? Aqui do Everton Ávila. O ideal é ter uma diversificação e, imaginando vitória da esquerda, eu diria que pós-vitória, a mera eliminação da incerteza eleitoral, então, cara, o mercado odeia incerteza, prefere até uma certeza ruim do que uma incerteza, um cenário ruim que é certo do que uma incerteza que persiste por muito tempo. E eleições trazem incerteza. Então, pós-eleições, independentemente de quem ganha, até a gente pode ter um alívio, bolsa subindo, dólar caindo, mas eu diria que uma eventual vitória da esquerda seria momento de ter mais ativos dolarizados e ativos no exterior, talvez até executar a tarefa de não apenas ter ativos dolarizados, mas até dinheiro lá fora. Então, é a diversificação de jurisdição, né? A gente sabe que o potencial destrutivo da esquerda ele é sempre muito grande. Aqui do Tainan Gonçalves, o que garante que o governo não divulgue números como PIB e desemprego falsos para se reeleger? Boa pergunta. Primeiro, não é apenas o dado em si, falseado ou não, que vai garantir uma reeleição. Porque, por mais que o PIB diga alguma coisa, a inflação oficial diga alguma coisa, as pessoas sentem no bolso, elas sentem se o dinheiro está comprando mais ou menos, elas sentem se o salário está ficando curto, elas sentem se a economia vai mal, as suas empresas, seus negócios vão mal, começam a dar prejuízos, se elas são demitidas, tem menos oportunidade. As pessoas sentem no dia a dia o efeito da piora econômica e não importa o que o PIB, a inflação, o juro diga, elas sentem no seu bolso no dia a dia. Então não é só a maquiagem do indicador que vai determinar a reeleição. Mas dito isso, é importante frisar também que esse é um risco que sempre existe com dados oficiais, e eu sempre relembro daquela máxima do Charles Goodhart, que era um banqueiro central da Inglaterra, que dizia que, essa era a lei de Goodhart, que dizia que quando um índice é adotado como meta oficial do governo, todo aquele conteúdo econômico relevante que ele buscava transmitir começa a ser esvaziado paulatinamente. Porque como vira meta de governo, ele tende a ser manipulado. O governo tem aquele objetivo de atingir a meta, ou a meta é mensurada por aquele indicador. Então, isso tende a acontecer em alguns países mais do que outros. Certamente a China é um deles. Por isso que os dados na China, a gente tem muita dúvida, né? A gente suspeita o que sai da China em termos de estatística oficial. Porque na maior parte das vezes as estatísticas da China são metas de governo, como por exemplo o PIB. Aqui do Jales Cardoso. Você pode dissertar sobre a teoria do dólar milkshake? Eu já falei bastante sobre a teoria milkshake do dólar. Fiz um vídeo com o autor da teoria, fiz dois já com ele, vou colocar os links aqui em cima, o Brent Johnson. E em tese diz que o dólar tem um grande canudo que suga a liquidez do restante do mundo, então suga o milkshake do restante do planeta, e essa liquidez flui para os Estados Unidos, e por isso o dólar se aprecia. Resumi bastante aqui a tese. E é o que está acontecendo agora, é a teoria milkshake do dólar ganhando força e funcionando nesse exato instante. Por isso que a gente viu o dólar batendo máximas. O dólar index chegou a 109 nessa última semana, máxima em 20 e tantos anos. Aqui do Fabrício Bragato. Quais as perspectivas do mercado imobiliário brasileiro para 2022 e próximos anos? Eu diria que não é muito positivo agora, porque a gente deve ver uma continuidade de desaceleração de vendas, então isso pode bater em preço, exaurir um ciclo de alta de preço dos imóveis no Brasil, porque para mercado imobiliário a máxima é juros, juros, juros. Então em relação ao macro, o que mais importa é juros, juros, juros. No micro é localização, localização, localização. Como a gente tem esses juros subindo bastante, subiu nos últimos 10, 18 meses. Está subindo ainda, a taxa básica e até mesmo a curva longa tem subido. Isso para o mercado imobiliário é muito ruim. Hoje, quando alguém vai pensar em comprar um imóvel, seja um imóvel próprio, seja um investidor, para o tomador de empréstimo, aquele que busca um imóvel próprio, o juro alto machuca porque o custo do empréstimo está maior. Então, para fazer o serviço da dívida, conseguir honrar os pagamentos, as parcelas, está mais caro agora. Isso pode tirar muita gente do jogo de compra de imóvel. Pelo lado daquele que compra como investimento, o juro elevado agora também acaba desincentivando, porque cada mês que um investidor espera, o juro está aumentando. O dinheiro aplicado está rendendo aqueles 1% ao mês. Está praticamente isso. Então, o juro alto acaba sendo ruim no mercado imobiliário. E ano que vem a gente vai continuar com juro alto, talvez depois de 23, quando iniciarmos uma trajetória de um novo ciclo de redução da taxa básica, aí a gente pode ver uma melhora para o mercado imobiliário. Mas eu diria que vai ser desafiador os próximos 2 anos, ou esse ano e ano que vem. Aqui do Bruno, CS98. Acha possível uma recessão na China? Sim. Se bem que eles estão tentando segurar a todo instante, falando de estatística, de PIB e dados confiáveis, o PIB da China acabou de ser divulgado, ontem mesmo eu publiquei um vídeo sobre China, vocês estão assistindo no domingo, estou gravando na sexta-feira, acabei de gravar um vídeo da China que vai ao ar no sábado, vocês vão assistir, já devem ter assistido. E eu falei sobre o PIB da China que foi divulgado no segundo trimestre, que vem em 0,4%, a expectativa era 1% e veio em 0,4%. Será que não foi zero? Será que não foi negativo? Não duvido. Então, é possível contrações do PIB na China, mas certamente eles vão tentar revisar ao máximo para que isso não ocorra. Aqui do Pedro Pablo, a Libra vai enfraquecer também, assim como o Euro? Eu diria que a Libra tem menos pressões de enfraquecimento que o Euro. Embora também tenha enfraquecido, o diferencial de juros está positivo para o dólar, isso pressiona a Libra. A Libra tem esses problemas também de endividamento elevado no Reino Unido, mas não é a zona da zona do euro. Então eu diria que a Libra, embora possa se enfraquecer também, e acho que essa é a tendência, é menos do que o euro. Eu acho que é isso então de perguntas. E pessoal, eu vou encerrar por aqui, até porque hoje estou com um tempo curto, então espero ter gostado desse Urrich Responde.
Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.